Audiobook grátis apresenta. Da terrível aventura não disse a ciganinha palavra a ninguém. Tornou-se, porém, apreensiva, muito mais prudente e não era assim com duas razões que ia espairecer e dar um bocadinho de trela aos rapazes, lá debaixo das laranjeiras. Preferia longos passeios sozinha, por caminhos e atalhos só dela conhecidos, mas, apenas começavam, lá pelas 5 da tarde, a desfilar nos ares os bandos de pombos torquazes, buscando sempre inquietos e como que resolutos até no voo, o pouso para a noite, também se encafuava cautelada em casa, na capuaba da boa mamãe. Ficara retraída, inquieta, menos confiante nos seus meios físicos de repulsa a tentativas de desacato. Se mostrava mais atenta aos requebros e protestos de 2 ou 3, era para telefones à mão, como espécie de guardas vigilantes, o que desapontava não poucos namorados de mais fresca data, obrigados a gaguejar as suas declarações de paixão, quasi à vista de uns estafermos, sorumbáticos, estatelados de tanto amor e estorvadores de profissão. Do filho do Maneca Fructuoso, o tal do olho meio varado por uma laranja verde, fizera jejeca gato-sapato. A tudo se prestava o pobre do Trangola, macilento apalermado, contanto que lhe fosse permitido respirar perto de quem lhe comera a alma, na enérgica expressão sertaneja. O Malaquias da boiada chegada ontem, e o Fortunato da tropa do Chico Ricasso, dizia-lhe a ciganinha, querem por força falar comigo, coisa de segredo. Quando o sol se meter na mata, venha me buscar, ouviu, nhonhô. Pois não, jejeca, vansé manda. E o Malaquias da boiada e o Fortunato da tropa ficavam, cada qual por seu turno, todo embabocados e desajeitosos, ao verem surgir ao lado da gentil aparição, ansiosamente esperada, o tipo escaniçado, muito comprido e ridículo daquele patito do sertão, o nosso nhonhô Fructuoso. É excusado com a jejeca ninguém pode, era a voz corrente em todo o povoado de Santa Rita. E tal ou qual prestígio místico a rodeava, pois acrescentavam a meia voz. Tem partes com a Inha Negra e o Sacizé Rereranda de Pandega com Currupiras e Boitatás. Não poucos podem jurar aos santos evangelhos. Talvez por isso, mas muito mais pelos seus olhos a luzirem como brilhantes negros, entre orlas de cabeludas pestanas, pelo seu narizinho espirituoso, um nadinho arrebitado na ponta, pelas faces penujadinhas como pessego do cerrado, tão bonito no aveludado aspecto como feio no nome, chamam-lhe o Cagaiteira, pelo seu corpo esbelto, cheio, prometedor de 1000 tesouros, andava positivamente tonta, de miolo virado, toda rapaziada daqueles centros. Não havia quem não parasse diante da choça de Dona Cula e, puxando logo conversa, deixasse de comprar sem vontade mesmo, nem olhar a preço, todas as brevidades e ingenuas golosinas do interior, ali expostas à venda. Florescia então por tal modo o negócio, que as duas mulheres já podiam vestir com certa casquilhice umas saias de babados grandes de bom crivo, e traziam sobre os ombros lenços finos de seda, barreados de azul, e aos pés uns chinelinhos de couro de veado, enfeitados de debrum vermelho. Não havia cocada, mãe benta, Manaué ou pé de moleque que parasse. Além do que comiam, levavam os tropeiros lenços cheios, um nunca acabar, e voltavam logo a pedir mais, só por causa do dedozinho de gostosa prosa e contemplação. E a ciganinha vender tudo à porta da choupana materna, com muito bons modos, risonha, escorreita, pronta a replica e rebatendo, hábil esgrimista, os cumprimentos demasiado ardentes à sua formosura, legítima e bem instintiva loureira, na sua Santa Rita do Paranaíba, como a mais sabida calculista americana do Norte nesse incessante duelo de faceirice e esquivanças dos brilhantes salões de Washington e Nova York. Nem tardou a suprema e estrondosa consagração, dada pelas trovas do João Valentim, o sabiá gogano, numa festa, quasi cururu, que chamara a localidade muito povo de umas 30 léguas em torno. Esse Valentim, que pachola o violão. Quantos caídos de braços e revirados de olhos. Já meio velho, calvo, assim com os restos de homem bonito, atirado a sedutor de mulheres com as suas quadrinhas, que ia desfiando à medida da inspiração todo choroso e derretido. Vadio como tudo, só queria trabalhar nas cordas da guitarra ou no machete, em que deveras pintava o 7, com umas unhas imensas, atestado da sua preguiça e que zelava como inestimável preciosidade, sempre limpas de cairel e todas lustrosas. e como sapateava ao fado, o pernóstico bailante, apesar das juntas já bastante peras. Como puxava fieira, ao convidar, em elegante derrengado de corpo, o par ainda sentado. Não queria outra dama senão a Jejeca, que, em essas ocasiões pulava ágil, airosa, provocadora, as faces rubras que nem pimenta malagueta, os olhos faiscantes com uma pontinha de lascívia, exuberante de seiva e mocidade, coisa mesmo de botar de pernas para o ar moços até da capital federal. Olha o diacho do velhão todo metido a galho do terreiro, murmuravam os rapazes enciumados, quasi ameaçadores.